Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil.
Seus demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
É você, Satanás? É você, Satanás?
Começa agora o Esquadrão UFO Podcast.
Mas e aí, bando de Shinigami? Aqui é o Esquadrão UFO e eu sou o DCM-01. Estamos aqui com o Dom.
Fala, meu povo!
Ah, toma no cu, velho.
Não. Fiz nada, hein?
Tio, mano.
Isso aí eu vou contar pra vocês no meu curso de como se transformar em Wolf. Acompanha aí.
Eu vou até comprar, velho. Eu vou comprar aí. Isso eu compro.
Como vocês ouviram aí, estamos aqui também com o Larus.
O de Goiás eu vou te devendo também.
Bom, voltou o corte aleatório do Larus.
Voltou os cortes aleatórios do Larus.
Estamos aqui também com o Profeta Aspereza.
Fala aí, galera. Boa noite. É, como é que é? Eu vim aqui pra escola Wolf Maia, é isso? Não.
Isso aí. Não, quase.
Sem teste do sofá.
Tem. Só tem que ficar de quatro nele. E aí sai pra outro episódio. Imitar o lobo, né? Imitar o lobo.
Não, velho. Vou fazer passar mal nessa porra.
Mas preocupa não. Compre o meu curso, né? Como se transformar em Wolf. Apenas hoje por R$59,90.
Comprar? Achei que você tava dando o curso.
Não, não. Comprar. De graça, Deus já te deu a vida. Agora o resto é pago.
Vamos lá, a realidade é inverossímil.
Pois é. Olha, sabe por que a gente tá aqui hoje? Hoje a gente tá aqui pra contar causo. Não causos, no plural, causo. Um.
Então são causos.
Porque ninguém mandou causos pra gente ler, então cada um vai contar um aqui e cada um vai ser um episódio.
Se cada um vai contar um, a partir de um...
É... Não, não são causos.
Ah.
Causo. Sem plural. Um por episódio. Cada caso é um episódio.
Cada caso é um episódio.
Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso.
É, cada caso é um caso também.
Vocês estão engraçados pra caralho hoje. Tá com patati patatá enfiado no rabo. Só pode.
Eu já gravei um. Eu gravei o inicialzinho ali, mas foi sozinho. Tomei no cu, vou ter que gravar o primeiro de novo. Mas então, bora lá. Ninguém tem nada pra falar, não?
Não, só quero te ouvir.
Não quero começar, não, velho. Se fode aí.
Pode começar aí, eu só quero te ouvir. Vai lá, Larus.
Ué, cara.
Então, mas agora já vai ser o meu, porra. Então você... Conta o seu euro próximo.
O bom dos casos do Larus, ele começa e some do nada.
É.
Ou seja, acontece até hoje.
Os meus de assombração é rapidão, cara.
Ah, cara, tem que ficar um por episódio, senão tá merda.
Que porra de episódio? Conta aí, tem causa pra caralho pra contar.
Filho. Não, eu tenho 7. Eu contei, são 7.
Então.
Não vai ficar só 7 episódios, a gente quer, porra, causos número 35 mil.
Cara, descemos, se eu for começar. Se eu for começar a contar os meus, assim, você sabe muito bem que é um mais pesado que o outro.
Ah, é pra contar os teus?
É um mais pesado que o outro.
Agora que o DCM já apertou aqui a bombinha, né, pô, vai falar que não? Agora não, não, agora tem que aproveitar. Agora tem que aproveitar.
Na nova regra.
Ah, tá. Você
fala... Eu vou contar e vou tentar contar sem zoeira. É enfiar o dedo na ferida.
Mas sem zoeira não tem graça.
É, lógico que vai ter zoeira, porra, é a gente, mas é pra enfiar o dedo na ferida e levar a sério, pô. É pra rasgar o trauma aqui na frente de todo mundo.
Dedo na ferida e gritaria.
Só tome um cuidado disso aqui no acabar não virando, senão se atreva podcast, né? Que é o nosso outro podcast que conta... Que a gente conta coisas assim. Lá a gente trabalha com nomes. Nomes e sobrenomes, CPFs e datas.
Não. Não vou deixar. É o que o briga no parquinho era, o não se atreva vai ser.
Pior. Alguém vai ser. Perguntar, vou fazer uma pergunta antes de continuar o episódio. Meu amigo profeta, como você tá de grana e advogado?
Cara, né? Tô...
Conhece bons advogados?
Conheço, só que os bons advogados entram numa outra questão, como é que eu tô de grana? Então complica a coisa. O meu acesso a eles fica limitado pelo pedágio.
Uma pergunta, tem curso superior?
Ou terminando.
Muito bom. Então, já gastou réu primário?
Terminando, inclusive, em direito.
Então, melhor ainda. Gastou réu primário?
Não, tô de boa. A ficha criminal tá virgenzinha.
Maravilhoso. Você não sabe como isso me deixa feliz ouvir isso. Preparado pra perder o réu primário?
Eu tava aguardando pra alguma ocasião especial, sei lá, mas precisar também.
É mais especial que falar merda na internet?
E não se preocupar, porque eu posso aproveitar e se vitimizar? Porque se falar alguma coisa, você pode falar que você é negro e gordo? Se tem lugar de fala?
Mas eu posso pensar em outra coisa. Eu posso falar que eu tenho... eu não sou neurotípico, eu posso inventar uma opção de coisa, que eu falo... gerando babinha no canto da boca. Tem uma porção de coisa que dá pra você usar aqui.
Meu Deus do céu. Não, chega. Vamos parar aqui que tá quase virando. Tá quase se transmutando. Eu falei que eu ia deixar.
Ou melhor, eu vou falar que eu tenho... Eu posso simplesmente falar que eu tenho um gênero fluido e, às vezes, eu sou branco.
Para.
Eu posso me sentir branco?
Não é lugar disso, velho.
Porque...
Aquela síndrome que a gente fala besteira compulsivamente.
Sim, todo mundo aqui tem isso.
Todo mundo tem isso.
É. Então, eu já contei quem ouviu. No último, eu contei da casa do meu avô. Caralho, mano, faz isso não.
Conta, DSM, eu só tô ouvindo, DSM.
Não faz isso não.
Pelo amor de Deus, DSM.
Aí você quer me fuder. Ah, não, eu contei da casa do meu avô, que ele era magão da porra. Não sabe, porra. Nossos avô era colega. Ninguém sabe quando.
Abre um disclaimer aqui. Pra quem não sabe, o meu avô e o avô do DSM era amigo. Que é essa coisa mais bizarra do mundo. Que hoje a gente é amigo e a gente se encontrou totalmente aleatório. E eu ouvi Esquadrão UFO a primeira vez e achei uma merda. Aí agora eu tô aqui. Continuo achando uma merda do mesmo jeito. Mas agora eu faço parte da merda.
Errado não tava.
Entendeu? E tipo, depois vamos descobrir que nossos avós são da mesma loja maçônica e mexeu com as coisas erradas desde novo. Então, tamo legal. Existe crente maçom, porra.
É cheio. Não, eu sei, mas meu avô virou crente e deixou de ser maçom, né, caralho?
É que as pessoas... É que acontece, é que as pessoas elas têm um preconceito que elas nunca ouviu falar, aí vai na conversa de nego doido, que fala um monte de bosta, e nunca botou um pé dentro de uma loja, não sabe como é o trabalho, não sabe como é a curadoria pra poder entrar, de tão complexo que é, entendeu? Aí a pessoa acredita, a pessoa começa a falar um monte de bosta, aí vem um... E o culpado disso, antes de eu continuar essa história, é aquele pastor picareta chamado Francisco não sei do quê, que no anos 2000 falou que era mestre da... aquele maluco lá... Que ele era ex-bruxo Chico. Rapaz, daquele maluco que muita gente acredita que maçom conversa com bode. E, mano, se eu ver um bode, eu saio correndo. Falando ainda por cima.
Não tem a ver com a história, eu não comecei a história ainda, mas olha que magnífico. Meu avô saiu da maçonaria. Aí, por isso, eu não tive a oportunidade de entrar, mas meu tio continuou. Então, meus primos entraram na maçonaria. Uma vez, teve um churrasco na loja do meu tio. Nesse churrasco, os meus primos... arrumaram um bode. Eu não sei aonde eles arrumaram um bode.
Eu posso falar, posso fazer um disclaimer rapidinho, Dacian? Um disclaimer rapidinho. Eu vou falar que o nosso amigo, o profeta, mas ele é a cara do... cara lá das drogas, gente. Puta que pariu, eu tô ruim da memória hoje.
O Breaking Bad?
Do Breaking Bad, cara. Olha, dá uma olhadinha. É a cara, não. Meteu uma boina e acabou.
É verdade. Eu sou técnico químico também. Se precisar, eu sei fazer aquele trabalho dele.
Caralho, Breaking Bad é real.
Então, vamos fazer droga. Vamos fazer droga agora. Você sabe que tem três coisas pra você ficar milionário, né? Eu sempre falo. Cabaré, rinha de galo.
É, você falou.
E cigarro paraguai. Cara, esses são os três pilares de um homem rico.
A tríade do poder e da riqueza.
Isso aqui, cara, se você dominar esses três aqui, você vira o próximo bicheiro mais famoso do Rio de Janeiro.
Que era um episódio sério, miséria.
Esse negócio, eu não assisti a série Breaking Bad. Eu não tenho muita paciência com séries, não.
É muito boa, cara.
Pois é, todo mundo fala isso. Um dia desses, eu fui almoçar, aí aqui o prédio do meu trabalho é do lado de uma Veiga de Almeida, faculdade, né, grandona e tal. Aí botou eu lá um mau humor da porra, um calor da moléstia. Eu falei, caralho, eu nem gosto de sair pra comer, eu como qualquer coisa na mesa mesmo, mas a esposa, não, vamos na rua. Eu falei, caralho, vamos. Ela trabalha lá comigo. Aí, cara, eu tô lá na fila, aparece um rapazinho, adolescentezinho, frango, moleque, deve ter seus 18 anos, nem cabelo no saco o guri devia ter. Aí chegou, Ei, dá licença. Aí eu já olhei pra ele com aquela cara de porra, puta que pariu, né?
Já sei que tá vindo merda. Aquela cara de tipo
assim. Não. Eu posso tirar uma foto com você? Hã? Como assim? Eu fiquei olhando pra ele já meio assustado. Eu falei, pô, rapaz, nem respeita que tem a moça do meu lado, cara. Caraca, essa juventude hoje em dia tá ávida por tiozões, né? Ele, não, cara, é o seguinte, desculpa, mas é que você é a cara do... Aí falou o nome do cara, Breaking Bad, não sei o que, White. Cara, o quê? Ele é a série. Você tá a cara dele, que não sei o que... Posso tirar uma foto? Aí me quebrou, cara. Eu comecei a rir. Eu, pode sim. Aí quando eu achei que ele só ia tirar uma fotozinha singela, não. E de repente, ah, que bom. Aí fez um sinal com a mão, cara, brotou meia dúzia de frango junto.
Tá tudo te vigiando.
Cara, eu virei atração turística ali, cara. Aí tirei foto, abracei, tirei foto e tal. Eu, cara, não acredito. Aí eu tive certeza, realmente. O ideal não é ir pra rua.
Você pode meter um cosplay na XP.
Aham, ganha dinheiro.
Que vai ser sucesso, cara. Vai ser sucesso, sucesso, sucesso.
Vai lá e cobra pros caras tirar foto com você.
Porque, mas enquanto você tava falando sobre o negócio... Voltando rapidinho o negócio da loja, que era o mais engraçado é o seguinte. Eu venho de uma família que, vamos lá, estuda, sou de família judia, painel de conversa, família bem doida. E, cara, magia, estudo do caos, estudo de ocultismo. Ocultismo lá em casa é só os cachorros que não é. É desse nível.
Você saiba.
Não duvido que meu cachorro não seja também. Eu ficava me olhando, ficava vigiando eu dormir, isso é muito estranho. Então é o seguinte, cara, desde moleque eu sempre fui muito envolvido com isso. E eu, DSM, por incrível que pareça, tenho a mesma filosofia. Quando alguém falava assim, isso não funciona, eu falei assim, ó, toma aí e testa. Quando você começar a tomar chá pela orelha, aí nós conversa. E do testa aí, irmão. Você acha que isso aqui é besteira e não funciona, segue o rito certinho. Segue o que tá mandando aqui e depois a gente conversa.
Filosofia do testa aí.
Eu já cheguei na casa de negro que tava sem dormir há 15 dias. Porque não parava de ver coisa, entendeu? Aí tem que ir eu, aí tem que ir pai de santo.
Mas é coisa normal, é coisa normal.
Entendeu? Aí o cara chegar...
Eu vejo coisas e ouço vozes.
É bom.
Entendeu? É nego de chegar e falar assim, porra, velho, eu não sabia que o negócio era tão sério. Não é sério não, isso é besteira.
Mas lembra bem, Dom.
Ah, sim.
Não tá na hora.
Tá na hora, eu me fudi numa brincadeira dessa.
Pô, tá aí uma pra você contar agora, hein? Não tá na hora. Mas terminando, pra gente poder começar, que barulho foi esse?
A foto lá da loja maçona que eu mandei pra quem quiser ver.
Ah, só, tá. Ah, não, terminando a zoeira lá dos meus primos na loja, né? Eles arrumaram um bode, ninguém sabe aonde. A loja tava tendo um churrasco, então tava cheio de gente que não era do meio. Eram os parentes crentes, era esse negócio. E eles soltaram o bode no meio do povo. Que maravilhoso, velho.
Que o bode é um bicho bacana.
Cara, é muito bom, cara.
Imagina o tanto de gente correndo, desesperado de noite, porque o bode da maçonaria saiu pra ver o que tava acontecendo. Porra. Mas vamos lá. Então, esse era meu avô. A gente passou uma dificuldade do caralho ali. E a gente foi morar na casa dele. Depois disso, a gente morou um pouco na casa do meu tio, porque minha mãe tem um certo retardo. Mas a gente tinha nossa casa própria. Conseguiu juntar dinheiro, conseguiu comprar uma casa. E a gente morou nessa casa de 1999 até 2009. E nessa casa aí é onde as tretas tudo do Esquadrão UFO rolou mesmo. Então, é esse que eu vou contar agora, da gritoneira, de novo, você já sabe, porra. Foi em 2005. Não tenho nem ideia de que mês, nem que dia, nem nada assim não, mas foi 2005. Eu acho, assim, que eu tava de férias. Mas não faz diferença também, porque foi numa sexta-feira. Uma sexta-feira, né? O que acontecia era... A minha mãe, nesse tempo, ela tava trabalhando no Agarram. Lá em Brasília, o Hospital Agarram. E ela fazia... Puta que pariu, plantão. Então ela saía sexta-feira de manhã pra ir pra Brasília. Passava lá sexta, sábado, domingo. E ela voltava domingo à noite ou segunda de manhã. Meu Deus do céu, que som é esse?
Uma criança chorando aí, é isso?
Pois é. Ah, deixa quieto, deve ser o fantasma do filho de novo.
Pode continuar.
Nota do editor. Deixa pra lá, é o caralho. Que porra é essa, DCM?
Então, a minha mãe fazia plantão. Então, de sexta-feira de manhã até segunda de manhã ou domingo à noite, a gente tava sozinho em casa. Pois é, né? Isso aí já tinha rolado a treta da casa do meu avô, a gente já tinha visto o famigerado Progeny, né, Laros?
Sim, sim.
E a gente já sabia que esses bagulhos ficavam ali, rondavam ali. É, uma coisa que eu tinha falado errado na primeira vez que eu contei isso, eu acho que não falado errado, né, que eu não contei, é que não era só na minha casa. Era no bairro, era todo mundo ali que se fudia na mão dessas filhas da puta.
Ou seja, era algo recorrente que o pessoal já tinha noção do que acontecia, né?
É, mais ou menos. As velhas falavam que era o demônio.
Ah, normal, né?
E Jeanzinho com G, porra, mano, eu ia falar teoria, mas não é teoria. A conclusão que ele chegou é que era o chupa-cabra, e o chupa-cabra aparecia ali porque ele xingava muito o diabo.
Doido não se discute.
É, não, não tem lógica. Ele viu um bicho desses uma vez, correu disso, não conseguiu pular a cerca de arame farpado, se arrastou por baixo, rasgou as costas tudo, e no outro dia ele com a costa ainda sangrando, ele falava que nunca tinha acontecido. Esse nível. O cara com as costas toda aberta, de arame farpado, como é que você machucou isso aqui? Não machuquei não. Porra, mas você não contou do bicho que você viu ontem? Não, não vi nada não. Mas você não tava lá no pastão ontem? Não, nunca fui no pastão.
Isso chama-se esquizofrenia.
Ah, não, acho que isso chama trauma. Mas de todo jeito. É, 2005, final de semana, naquele tempo, eu acho que a gente já tinha o Play 2. Agora eu não lembro que jogo que a gente virava à noite jogando, mas era isso. Depois de ser, minha mãe saía, a gente voltava da escola, era videogame virando à noite 3 dias. Esse dia não era diferente, a gente tava lá jogando. Lá pras 2 horas da manhã, eu cansei de jogar e fui dormir. Meu irmão, acho, não sei se ele ficou jogando mais tempo, não lembro agora. Mas eu fui dormir, deitei lá na minha cama e fiquei lá, de boa, deitado, esperando o sono chegar. Aí, lá pras 3 horas da manhã, eu começo a ouvir barulho de passo no corredorzinho que tinha do lado da casa. E é tipo assim, a casa ficava no meio do lote, e do lado, se você tá olhando da rua, do lado direito da casa tinha um corredorzinho, que não dava nem pra abrir os braços, que é onde ficava a janela do meu quarto. A casa toda murada. Aí eu começo a ouvir barulho de passo andando ali. Aí eu começo a pensar, né? Eu já sabia dos bagulhos. Eu comecei a rezar ali. Rezar pra...
Com o cu na mão.
Porra, lógico. Cagando de medo, rezando pra ser assaltante.
Seja humano.
É, porra. Por favor, que seja um ladrão. O ladrão a gente se esconde, o ladrão a gente dá um jeito aqui. E o barulho foi vindo, né? Vindo do lado do pasto, vindo pro lado da minha janela. Aí passou a janela do quarto da minha mãe e chegou na janela do meu quarto. Deixa eu dar um design da casa aqui pra vocês entenderem o mapa. Você entra pelo portão na frente, tem uma primeira porta que ninguém usava, que era a porta da sala, do lado esquerdo da casa. E ainda nesse lado esquerdo, mais atrás, tem a porta da cozinha que a gente entrava, que usava pra entrar. A casa era dividida no meio. À frente tinha a sala e o quarto do meu irmão. Depois tinha uma copa e o meu quarto. A porta do meu quarto não ia pra copa, a porta do meu quarto ia pra cozinha. Depois tinha a cozinha. E ali tinha o quarto da minha mãe, o banheiro e a porta do meu quarto. Pra entender mais ou menos como era a casa?
Entendi.
O bicho veio o barulho veio pelo lado direito, no corredorzinho, do lado do pasto. E não passou pela janela do quarto da minha mãe, não tinha ninguém lá, porque ela tava no plantão. E chegou na minha janela. E nisso eu rezando pra ser humano.
Seja humano.
Aí chegou na janela e não era. Era o famigerado Progeny. E a gente usa esse nome... Porque tem um filme de 97, chamado Progeny, o Intruso, que é de uma mulher que ela é abduzida e ela é engravida do alienígena. E a capa disso era um Grey dentro da mamadeira.
Caralho da serra!
A gente não sabia o nome Grey. Então aquilo ali era a porra de um Progeny. Falando, mano, lembrando a nomenclatura.
Mas aquela visão que a mídia mostra do olho grandão, cabeça...
É isso. 1,5 metro, olho grandão, 4 dedos na mão... 1 polegar, 3 dedinhos, normal. Aí essa porra chegou na janela, colocou a mãozinha ali na janela, ficou olhando eu dormir. Aí nisso, eu levantei, corri pra caralho na minha mente, porque na verdade eu tava travado. Eu travei de medo, fiquei só olhando aquilo ali. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia correr. Eu tava desesperado, mas eu não conseguia fazer porra nenhuma.
É o instinto, né? O instinto é lutar ou é travar, no caso... A seleção natural aí ia fazer o trabalho dela.
É os três, né? É o fight, flight, fawn. Fawn é quando você trava. Flight é correr pra caralho. E o fight é arrumar porrada. Na hora ali deu fawn, na hora ali eu travei. Aí essa porra me olhando.
Daquele gelado que...
Sangue todo migra das extremidades pra áreas mais internas.
É, daquele gelado. Você não consegue mexer. Você não consegue fazer porra nenhuma. Você só fica ali pensando, morri. Já era, acabou minha vida aqui. Aí esse bicho abre a boquinha e dá um grito. Mas não saiu som.
Você ouviu?
É, não. Lógico, eu ouvi. Não saiu som. O que fez foi um barulho, tipo o barulho de baixo.
Baixa frequência.
Tá ligado quando um funkeiro Tá ligado quando um funkeiro passa?
Nossa, DCM, perfeito. Você vai usar um funkeiro como exemplo.
Pô, sim, porra. No Brasil, quem é que passa no som no último volume, tremendo as janelas, com batida? É funkeiro, porra.
Igreja. Igreja também.
A igreja não tem batida de baixo, né? Igreja não tem pum, pum, pum.
Tem, pô. Oh.
Agora tem, porra.
Pentecostal tem, fi. Pandeiro, bateria, comendo doce. Irmão rodando mais do que o peão da casa própria.
É, porra, quando eu tava aí não tinha isso ainda, não. Mas, porra, barulhão de batida, barulhão de baixo. Tremeu as janelas tudo, e aí eu consegui destravar. O choque do bicho tendo gritado, e destravou. Aí eu coloquei minha mão direita, assim, pra cima, meio embaixo da cama, e eu puxei o meu facão, que eu escondia dentro do colchão. Vou te mostrar uma coisa. Não, olha só.
Como eu não pensei nisso antes, eu já sei o presente pra dar pros meus filhos.
Você não tá entendendo. É grupo dos ouvintes do Esquadrão UFO. Aliás, quem não tiver, entra. Você entrar lá, você vai com certeza aparecer numa gravação.
Ah, com certeza.
Gravada rapidinha. Abre essa foto aí e me diz o que é aquilo ali que vocês estão vendo? O que é aquilo ali do lado do meu travesseiro?
Então, onde é que eu abro essa foto aqui? Não tô achando aqui.
É lá no Facebook.
Uma katana.
Duas katanas.
Ah, tá. Eu tô olhando pra tela.
É no grupo do ouvintes. Fez, grupo do ouvintes. Pois é. É um hábito que eu meio que eu tenho até hoje. Assim, vocês não estão vendo a pistola, a Glock, porque a Glock tá dentro da gaveta ali onde a katana tá apoiada. Mas é. O bicho deu o grito, eu destravei, eu consegui puxar o facão de debaixo da cama e eu corri para um caralho. Eu saí ali na porta da cozinha, fiz duas curvas pra esquerda, pra copa, corri pra sala e... abri a porta do meu irmão na bicuda. Meu irmão. Aí eu entrei lá, eu comecei a gritar com ele, falando, levanta, corre, tá na hora, eles estão aqui. Meu irmão acordou desesperado também. Ele puxou a peixeira que ele tinha embaixo do travesseiro, porque ele também...
de família.
E rolou e escondeu embaixo da cama. Nisso, o Progeny, o Grey, correu por fora da casa e chegou na janela do quarto do meu irmão, que a janela do quarto do meu irmão era pra frente da casa. Ele chegou ali também. No que ele chegou, meu irmão já tinha levantado e a gente correu também. E a gente correu pro banheiro.
Porque vocês correram porque todo mundo sabe, né? Que a história é escrita pelos covardes, nunca pelos corajosos.
Lógico, porra. Mas também tem outra coisa, né? A minha casa, pouco antes disso, até 2003, todas as janelas eram de metal. Tá ligado aquelas janelas mais antigas, forte, que não passa luz, não passa água, não passa porra nenhuma? Quando você abre a grade...
é quase um presídio. Eu sei como é que é. Eu tinha uma dessas também.
Era praticamente um presídio. Toda a janela da casa, todas as portas eram de ferro. Aquele ferro bruto.
Mas o problema é que as janelas eram fortes. Mas as portas, filho, você dá só uma pesada, você arrancava aquela parte ondulada dela no pé.
Não, aquelas onduladas de alumínio, não. Era ferro, maciço.
Tá porra desse...
Não, porra. Era bom. Mas aí minha mãe fez uma reforma, porque ela queria que as coisas ficassem bonitinhas. Colocou todas as janelas de vidro, sem grade. É uma maravilha?
Bom.
Janela de vidro sem grade. E a porta da cozinha, ela trocou pra uma dessas portas que eu tava falando de alumínio que dobra. Resultado, depois que ela fez isso, quebraram nossa vidraça, roubaram a gente umas 4 vezes.
Que família boa, hein?
Mas de todo jeito, nessa hora aí. O bicho chegou na janela do quarto do meu irmão, que era de vidro, um soco, aquela porra explodia, igual todas as janelas da casa, e a gente correu. A gente correu de volta e a gente correu pro banheiro. Porque o banheiro da minha casa era o único lugar que tinha uma porta e ainda era de madeira. Era uma porta forte. A gente se trancou nessa porra e ficou no chuveiro. Tá ligado a janelinha de banheiro? Que é aquelas janelinhas pequenininhas que ela nem abre, ela só vira um pouquinho pra deixar passar o ar.
Basculhantezinho.
Sim, basculhantezinho.
Isso, é aquela. Era o basiliscozinho ali.
Basiliscozinho.
Que não tinha como entrar, a única entrada é a porta. A gente passou o resto da noite.
E se botasse a mão, eu passava o facão.
Porra, na hora. Botasse a mão, era aquela cena lá do. Como é que é o nome? Os sinais?
Eu sei, sim.
Que o ET tá preso dentro do armário, os caras passam a faca. Era aquilo. Trancou ali, a gente ficou do outro lado, cada um com uma faca na mão, olhando a porta pra ver se ia abrir, se alguma coisa ia entrar. E ainda ouvindo o bicho andando do lado de fora da casa. Dando volta na casa, subia no telhado, descia, subia no muro, descia, mexia na janela. E a gente lá se cagando de medo. Eu não sei que hora a gente dormiu, não sei se a gente dormiu. Sei que ficou claro, não aconteceu porra nenhuma, a gente saiu.
Eu já te falei, que o mundo não é feito pelos corajosos, é pelos covardes.
Ah, mas tem mais um adendo nessa história. Porque no ano de 2005 não aconteceu essa porra só uma vez, aconteceram duas. E na outra vez, eu fui retornado. retardado. Olha, olha a ideia. Tamo lá jogando videogame, mesma merda. Aí, olha, barulho lá fora. Ah, porra, melhor coisa. Você compra uma pizza, coloca o videogame pra rolar a noite toda, compra duas cocas de 2 litros e acabou, porra. Final de semana tá feito.
Isso quando você não tem filhos e mulher.
Ah, quando você é moleque, porra. Depois, um pouquinho mais pra frente, você troca... Não, troca a pizza, não. Deixa a pizza ali, mas troca o refrigerante por cerveja e pinga. E continua a mesma coisa. Mas é. Aí a gente... Mesma coisa. A gente tá lá e... Barulho de passo, barulho de coisa andando do lado de fora da casa. Aí o ninja aqui, o... Porra, mano, o guardião das portas do apocalipse... Resolve, quer saber? Eu vou pegar uma... Nem meu facão, não. Vou pegar uma faca de cozinha e vou sair pra ver o que é. Aí eu deixei o meu irmão na porta da sala... Pra ele abrir e fechar a porta pra mim. Eu fui dar a volta na casa com a faca na mão pra ver o que era. Aí eu saí pela porta da frente. Olhei na frente da casa, não tinha porra nenhuma. Eu fui pra trás, sentido horário. Olhando pra ver o que era. Andando devagarzinho, com o cu na mão. Me achando fodão. Dando a volta pra ver o que era, né? Eu cheguei lá no fundo, não tinha porra nenhuma. Fui pro corredorzinho, nada. Eu fui andando. Aí no nada, no meio do corredor, já tinha passado a janela do meu quarto um pouquinho mais pra frente, eu escuto um barulho de pé atrás de mim. Um barulho tipo, alguém pulou o muro, bateu. Fazer um barulho, pá, atrás de mim. Eu não virei.
A alma saiu do corpo, a alma dá aquela leve saída do corpo, né?
Automaticamente, eu dei uma facada pra trás, no bucho.
Nossa, pegou em alguém, ou no bicho.
Quando eu olho pra cima, é a porra do famigerado de hoje ali. Aí o restinho de alma que não tinha saído do corpo terminou de sair. Aí eu virei e corri pra caralho, gritando igual uma menininha no cio.
Porque nessa hora não existe homem brabo, não existe corajoso.
É, porra, o guardião do universo que ia lá e eu ia matar o alienígena na facada. Bom, consegui. Consegui, mas a que preço?
Porque na hora que o cu aperta, irmão...
O intestino se esvazia.
Não tem santo que ajude. Não tem nada, papai. Puta, não tem nada.
Pai. Aí eu corri. Eu consegui ainda. Quando eu ia fazer a curva ali pra correr pra porta... Gritando pra caralho, meu irmão, eu olhei pra trás e eu consegui ver o bicho ainda pulando pro lado do pasto. E a coisa mais bizarra desse mundo, velho, eu tava conversando no outro grupo sobre isso pouco tempo atrás. Ele. Você imagina alguma coisa pulando um muro. Você imagina que ele vai colocar a mão lá em cima, né, do muro, vai se puxar e vai pular, certo?
Yes.
Não, o bicho com a mão pra baixo, grudado na parte de cima do muro, como se fosse uma lesma, uma cobra, se arrastando, fez um. Caiu do outro lado. Mas aí quando ele caiu do outro lado, eu já tava na porta, batendo na porta, desesperadamente gritando pro meu irmão abrir. O risco do caralho também, porque a porta abria pro lado de fora, então eu tava empurrando a porta, eu tava me prendendo do lado de fora.
E já gritando, abre seu filho da puta, abre seu filho da puta.
Caralho, gritando desesperadamente, dando soco na porta pra porta abrir, só que a porta abre do lado que eu tô batendo. Aí deu uma clareza cerebral que eu consegui colocar a mão e entrar ali, e foi isso, porra. E eu, branco, tremendo de medo, com aquela miséria na mão. A faca ficou o sangue do bicho. E era um negócio preto-verde. Como é que se explica preto-verde?
Corpo de um negro apodrecendo na favela?
Meu Deus do céu, velho.
Você vai ser cancelado.
Caralho, puta que pariu.
Não, porra, imagina uma...
Ah, não é nesse podcast, não? Ah, desculpa. Não é nesse podcast, não é no outro.
Podcast errado.
O sangue do Projo não é verde, desse.
Não, preto, bem escuro. Só que, na verdade... Não, peraí, falei merda. Verde, bem escuro, quase preto.
Baú.
Aquele negócio que você tá olhando, é preto. Mas aí bate a luz um pouquinho diferente, você vê... Ah, não, na verdade é verde.
É esverdeado, pronto. Tipo cor de camuflagem.
Isso, preto esverdeado.
Isso.
Verde petróleo.
Por aí, assim. Ah, mas aí eu olhei aquele negócio na minha mão e na minha cabeça foi... Isso é radioativo e eu vou pegar câncer. Então, qual é a solução pra isso?
Vou limpar a camisa.
Minha terapia.
Não, você pega a faca e você joga pro lado do pasto mais longe que você conseguir. Depois lava a mão com detergente, porque isso vai tirar o câncer.
Ah, tá certinho. Aí você vem de matar você mata o bairro inteiro.
Não, lava a mão com detergente e taca a faca no meio do mar.
A faca cai justamente num poço e vai pra um lençol freático.
Tipo, é tipo que você transa com alguém que você acha que tem doença, né? Você só mija. Aí você só mija assim, sai tudo no mijo.
Ah, pô, mas era muito retardado, velho, tomar no cu.
Ô, DC, você vai voltar a falar de... daquelas duas pessoas?
Não.
Tá bom, então eu vou perguntar mais, né?
Mas continuando, eu quero ver a história do nosso amigo Fábio, que tá ali tomando um uísque. Uísque não, um conhaque quente sem gelo. Num calor de pelo menos 30 graus no Rio de Janeiro.
30 graus é... 30 é...
Aí dá uma chacoalhada na cabeça depois.
Sim, é bom que dá um grau logo.
Eu quero ouvir muito a história do nosso amigo, do nosso profeta.
Dos idos ali de... Eu sou técnico químico, formação, tá? E desde que me formei, trabalho nessa área bendita, tá? Agora nem tanto, que eu trabalho já há algum tempo com a área jurídica lá da empresa e tal, mas nessa época anterior, eu acho que meu primeiro emprego de carteira assinada, eu era moleque, eu arrumei emprego numa empresa de... numa farmacêutica que trabalhava basicamente com fitoterápicos aqui no Rio de Janeiro.
Descreva o que é fitoterápico, pessoal.
Ah, tá. Fitoterápicos são remedinhos feitos à base de planta. Não, não é homeopatia, né? Porque homeopatia tem todo aquele lance de você fazer potencializar fazendo diluições sucessivas. Não, fitoterapia é você usar a planta como remédio mesmo.
Tipo maconha.
Então, tipo, tu vai lá, tal planta um boldo. Boldo serve pro fígado. Aí tu faz um extrato daquilo ali.
Aí é bom, me vende um curso desse bagulho aí que a mulher que tá querendo.
Cara, eu trabalhei bastante tempo com isso e lia muito sobre isso também. É uma área que sempre me interessou muito, a fitoterapia.
Ou seja, você tá remetendo os seus antepassados que eram alquimistas... /boticário.
Por isso. Isso de um ponto de vista eurocêntrico, né? Porque aqui com os povos originários a galera já fazia isso a 2x4 há muito tempo.
Muito tempo. Há muito tempo. E fazem até hoje, né?
Fazem até hoje. E boa parte do conhecimento que a gente tem hoje em dia ainda é prospectado com essa galera. Você tem uma turma de principalmente da Alemanha, mas Itália, Grécia. Essa galera vem pra cá fazer o que eles chamam de etnobotânica, né? Etnofarmacologia. Eles vêm nas comunidades tradicionais fingindo que estão fazendo um programa assistencial qualquer lá na tribo, não sei aonde.
Tá roubando todas as informações de tudo.
Pra aprender.
É foda. Exatamente. Pega um punhado de plantas e botam lá no GPS aonde tem aquela planta. Mandam tudo pra lá, fazem extrato, fazem vários testes in vitro.
E vende pra nós como remédio.
Exatamente. Isso, mas é muito. A biopirataria é muito forte nesse campo. E tu tem empresas gigantescas fazendo isso, tipo uma Merck da vida, por exemplo.
Caralho.
E tal. É. E com empresas brasileiras, inclusive, apoiando, o que é mais bizarro. Mas enfim. Isso é um assunto interessante pra caralho, mas a gente pode conversar num outro momento.
Esse assunto vai ser lá no Não Se Atreva.
Boa!
Lá a gente pode botar todas as merdas e apontar o dedo pra todas as empresas ladronas.
Pô, se amarrar, aí eu se consagro.
Eu vou me soltar.
Cara, eu trabalhava nessa empresa, né? A Flora Medicinal, nome da empresa. Uma empresa muito antiga, uma antiga pra caralho. Década do acho que do início do século retrasado.
Caralho.
Dos idos de 1800 e blau, eu acho o início dela. Enfim, é muito antigo. O cara sempre trabalhou basicamente com isso. Planta, tal. Aí tinha uma sede administrativa no centro da cidade. A empresa era no centro da cidade, onde eles faziam extratos e até tinha gente que atendia lá e receitava algumas formulações. O negócio foi ganhando vulto. E um belo momento o cara falou, porra, tá pequeno aqui, vamos pra um local maior, fazer a fábrica mesmo. Eles que foram pra uma fábrica num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Rio Comprido. Chegaram, compraram uma instalação. Originalmente, segundo relatos, né, que contam, tratava-se de um convento. Antigo. Antigo a perder de vista. Inclusive, eu ainda não consegui rastrear nada na nenhuma história na internet sobre esse convento. Mas era uma construção com cara de antigo e de convento. Aquele pé direito alto, aqueles portais altos.
Você sabe o nome do convento?
Pois é, cara, eu não acho o nome desse convento de jeito nenhum.
Qual é? Sabe, lembra o endereço?
Rua Barão de Petrópolis. Número. Cadê? Cara, eu depois eu posso até procurar e passar pra vocês. Pra medicinal.
Aí depois eu dou uma olhadinha no.
Coisa antiga.
É Rio Comprido, né?
Rio Comprido. Vou mandar aqui pra vocês aqui no Discord o link.
Ô DCM, cala a boca desse cachorro seu, DCM.
Fala um pouco sobre essa empresa.
Não é que não?
Vocês não estão ouvindo alguma coisa?
Eu mandei aí.
Tô escutando uns cachorros latindo pra caralho,
velho. Ué, aqui eu tô trancado no quarto, velho. Tem som nenhum aqui.
Eu não tenho cachorro aqui também, não, cara.
Ih, essa porra, eu não gosto disso, caralho. É criança. É criança falando, velho.
Os meus filhos estão dormindo.
É fantasma de casa.
Toda vez. Temos fantasma do pai, temos criança chorando, que não era minha filha. Minha filha tá sentada aqui do lado.
Mas continua.
Agora fantasma de cachorro, maravilha.
Porra, velho. Mano, cu, velho. Na moral. Começa a contar essas coisas mais acontecem.
Exo não existe. Aí, beleza. Eles construíram lá a fábrica. Era basicamente uma fábrica de extratos de plantas. Eles tinham grandes tonéis lá que botavam as plantas, deixavam macerando aí por dias e dias e dias em álcool e depois pegavam aquilo, evaporavam uma parte, garrafavam, vendiam. De fato, eram medicamentos que tinha efeito.
Era uma garrafada, né? Era a famosa garrafada, né?
É, assim, a garrafada é um termo um pouco depreciativo, nesse sentido, porque ali era uma coisa feita com rigor, todo o rigor que tinha na época, todo o rigor científico da época o cara usava na fabricação dele.
Era uma garrafada gourmet.
Pode-se dizer que sim.
Era bem feito.
Controle de qualidade, com material, porra, estudado e já com uso tradicional comprovado e tal. Aí, beleza. E era uma construção muito bonita, um negócio imponente, assim. Uma construção com aqueles, como eu disse, com pé direito alto, aqueles portais arqueados altos também. Negócio bacana. E com, porra, quase uma mata atrás. Era bem interessante. Aí, beleza. Fui trabalhar lá. Até a empresa tava quase fechando e a Natura comprou. Quando comprou, eu tava, porra, fazendo estágio na FRJ, um professor que era amigo meu, tenta lá, porque lá os caras estão precisando de alguém pra trabalhar. Eu falei, pô, então vou lá, fiz entrevista, né, fui trabalhar lá, ainda tinha uma galera das antigas lá, e o pessoal falava, cara, esse lugar aqui, ele é mal assombrado, não acontece algumas coisas, tá? Não, alguém já se machucou aqui, alguém já se ferrou, não, então não é mal assombrado, é só assombrado, pra mim, mal assombrado é quando, porra, né, faz mal a alguém.
Assombrado,
agora se é só assombrado, pô, sei lá, causa assombro. Pela coisa bizonha que pode acontecer, beleza? E tô lá, foda-se. Se não faz mal a ninguém, não vai fazer mal a mim, vou ficar observando. Eu não me assusto com isso, não. Bola pra frente, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas. Pá, isso foi nos idos de 2001, 2002. Faz tempo. Eu trabalhava e estudava também, na UFRJ. Eu tinha uma vida meio louca, porque o meu curso na UFRJ era integral. Então eu dava uns balões malucos e eventualmente eu tinha que trabalhar durante a noite.
Caralho.
E foda-se, trabalhava durante a noite. A noite, inclusive, é quando eu tenho pico de produtividade de noite mesmo.
Eu tinha, mas infelizmente, por causa da caminhonagem, agora eu tenho que acordar cedo.
Pô, a noite pra mim é melhor.
É uma merda.
Mas aí a tua noite não é prorrogada com rebitezinho básico e tal, e tu não vara.
Ah, não. Não, não tem jeito.
Não pô, tem que fazer xixi no potinho, lembrei.
Dois. As minhas melhores decisões são tomadas à noite.
Teve uma época lá que, de fato, porra, eu tive que virar a noite trabalhando, que a gente ia ter que ir um prazo maluco lá pra apresentar uns documentos e pra vigilância sanitária e tal. Eu fiquei ralando, feito boi ladrão. E calhou, uma noite, eu trabalhava no terceiro andar, que era um laboratório onde tinha o equipamento lá de pesquisa, que eu trabalhava com pesquisa, desenvolvimento e totalmente controle de qualidade. E trabalhava com um equipamento meio fresco, meio cheio de gueri-gueri. Estava no último andar da empresa, subia as escadonas de madeira, passava pelas áreas lá, os salões onde ficavam os tonéis gigantes de aço inox, onde ficava macerando planta. Tudo meio escuro, na penumbra de noite, e tá de boa, foda-se. Tô lá trabalhando, comendo uma besteira, mascando algum pedaço de planta. E aí?
Não precisa falar de qual procedência é, só que é planta.
É, planta é planta. É erva natural, não pode te prejudicar. Tô trabalhando. Aí calhou que teve uma vez que foram reformar lá a parte de baixo, foram pintar o primeiro andar. Os caras também foram trabalhar de noite. Aí eu falei, galera, ó, vocês estão aí, eu tô lá no terceiro andar. Se precisarem de alguma coisa, só dá um alô. E fiquem de boa aí que eu tô lá. Beleza. Tô lá no meu canto trabalhando. O lugar ainda era... A parte de cima onde eu trabalhava ainda era meio mal acabada, assim. Não tinha todo o acabamento necessário pra instalação. Mas dava pra trabalhar. Tava pintado, tava com eletricidade, tinha ventilação. Foda-se, tô trabalhando. Tô lá. 3 horas da manhã, tô ouvindo duto de ar-condicionado, murmúrio.
Ah, caralho.
Tô ouvindo, falei, ah, foda-se, deve ser o vento.
É esse tipo de pensamento que eu fico feliz. Ah, é o vento.
É, vou pensar na parada mais óbvia. A princípio, ah, deve ser o vento que tá entrando, passando aí pelas tubulações de ventilação do ar-condicionado, deve tá...
Assim que começa o filme de terror.
Tô lá trabalhando, fazendo minhas paradinhas. Daqui a pouco continua, só que um pouco mais alto. Eu falei, caralho. Aí...
Mais perto, né? Mas começa a ficar mais perto.
Aparentemente mais perto. Eu, porra, enfim. Ainda deve ser o vento. Tá mais forte o vento. Aí abri a janela, tava ventando, não. Bom... Tá ventando só lá embaixo, só, sei lá, por onde entra aqui o duto de troca de ar. Foda-se, vou continuar trabalhando. Chega uma hora que tu começa a ficar incomodado com aquela porra, né? Porque tu tá lá quietinho, silêncio da porra, nada, nem um carro passando na rua.
E aquela vontade de do nada começar a passar. E está passando o carro do ovo na sua rua.
É o carro da rua passando no seu ovo.
Nem isso pra dar uma quebrada. Vassoureiro. Então, nem isso pra dar uma quebrada no medo, né? Pra falar,
aí
porra.
Eu parei, essa merda que eu tava aí ouvindo. Falei, pô, vou lá embaixo pra ver porra, se são os caras que estão falando abobrinha lá.
E o som tá subindo.
O som tá se propagando e não é nada demais. Aí, como quem não quer nada, desci. Eu fui descendo, aí chega lá embaixo. Ué, tá silêncio aqui embaixo, os caras. Aí os caras estavam lá do lado de fora, já lavando as paradas todas. Vem cá, vocês acabaram agora? Não, acabamos um tempão. Jantamos, pá, e estamos aqui só lavando as paradas e vamos embora, porque por hoje encerrou, a gente deve voltar aqui só daqui uns 3 dias. Pô, vocês não estavam trabalhando aqui embaixo agora? Não, a gente, porra, já tá umas 2 horas aqui fora. Caralho. Aí eu, porra, na hora eu comentei com o cara, porra, é que eu tô lá no meu laboratório, tô ouvindo aqui um murmúrio, achei que era uma conversa de vocês. Então ele, cara, olha, a gente tá aqui fora já há bastante tempo. Porque, como eu disse, a gente, porra, fez um esforço a mais aqui pra terminar logo, pra de amanhã não precisar voltar e só voltar depois. Eu falei, ah, beleza. Ainda assim eu fiquei encasquetado. Falei, esses caras tão de sacanagem comigo.
É, pensou, pô, carioca, tá me zoando, tá tirando ondinha comigo, só.
Aí os caras riram, né? Eu falei, cara, é porque eu tô ouvindo lá mesmo, de boa. Aí eu comecei a ficar um pouco tenso. Aí os caras riram entre si. Eu falei, não, é sério, vamos lá comigo. Não, vamos lá ver. Aí os malucos se animaram, foram lá no laboratório. Cara, tava o mesmo barulho. O cara parou, viu? Mesmo, parece um murmúrio, né? Ué, não parece? Cara, mas só tinha nós três aqui. E nós três estávamos lá embaixo.
E eu não tô murmurando. Você tá murmurando?
Nós três agora estamos aqui em cima. E tava lá. Era uma parada que você só não conseguia compreender. Mas era nitidamente alguém murmurando.
Cara, isso é... Você é filha da puta, viu? Então você tá ouvindo o cara conversando e você não consegue entender as palavras.
Cara, vai tomar no cu, velho. Eu vou falar uma coisa com você. E continuar nessa história sua aí, só pra fazer um complemento. Já aconteceu comigo, trabalhando, eu tava pintando um shopping. Ah, a história é bem rapidinha. Tava pintando um shopping lá em Ponta Grossa, Paraná. Shopping Boulevard. E, cara...
Espero que eu tenha terminado.
Não, só pra continuar pra ele entender que é o mesmo barulho, cara. Que a porra de alguém parece que tá falando um canto.
É esquisito pra caralho.
E daqui a pouquinho tá perto de você, daqui a pouquinho o filho da puta tá lá no fundo. Aí você fala assim, e só tá eu e mais três aqui dentro do chapéu.
E aí o cara ouviu. E um deles ficou meio assustado. Falei, cara, peraí. Aí ele subiu na... Eu falei, cara, não pode subir aí, não. Ele, ah, amigo, desculpa, eu tenho que ouvir isso. Aí subiu na bancada.
Tem que ouvir isso de perto.
Botou o ouvido lá na saída do duto. Ele botou o ouvido. Imediatamente o maluco desceu com cara de assustado. Ele, gente, vamos embora.
Eita, caralho.
Cara, o que você ouviu? Ele, cara, tem alguém falando aí, cara. Não, olha só.
Eu vou ficar sozinho nessa porra.
E eu pensando, cara, mó mico, né? Falar assim, pô, vamos embora não, por favor. Vai não. Falei, não. Cara, o que que você ouviu? Não, cara, O cara ficou visivelmente transtornado. Tem alguém falando nessa porra. E ele falou o quê? Cara, eu não sei, não deu pra entender direito, mas é alguém falando. Gente, vamos embora. Eu acho que um deles era crente, começou a rezar. Aí no final, os três desceram assustados, pegaram as paradas. Aí eu desci junto. Não, eu vou com vocês lá embaixo.
Porque a história... Você já desceu porque a história é feita pelos covardes, nunca pelos corajosos.
Exatamente.
Os corajosos morrem.
Aí, pô, não, eu vou com vocês lá embaixo, até porque eu tenho que abrir lá o portão, né? Não, não, o fulano de tal deixou uma chave com a gente e tal. Não, não, mas eu vou lá embaixo com vocês mesmo assim, faço questão. Caralho, aí no caminho eu perguntando, cara, mas tu conseguiu ouvir ele? Cara, eu não quero falar disso não, cara, eu só quero ir embora. Eu falei, caralho.
Aí te deixava você mais tenso, né? Filho da puta, eu fico aqui. Você tem que falar, filho da puta, eu trabalho aqui nessa merda. Tu escuta o que quer lá em cima e me deixa aqui com o cu na mão? E agora? Quem vai continuar meu trabalho? Hã? Eu vou ficar lá do lado de fora, até amanhecer.
E as paradas tudo ligadas lá em cima, funcionando e precisando.
Isso é foda, pega fogo tudo e.
Aí desci com os caras, né? Os caras, não, ó, tamo indo lá. Nem terminaram de lavar as paradas, saíram como estavam. A gente vai deixar aqui as paradas aqui no quarto aqui da manutenção. E, não, mas olha, tá suja ainda a parada. Não, não, tá bom, tá sujo não, tá bom. Eu, não, mas ali, ó, tá o material de vocês, essa tinta vai secar, cara. Se essa tinta secar, vai dar trabalho depois pra vocês. Não, 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 deixa como tá, foda-se, tem problema não, tá, vamos lá, o carro tá aqui na frente. Gente, ó, tchau, fui. Embora. Eu, caralho. E, cara, já eram 2 da manhã, eu, no pátio interno de um antigo convento, Rio Comprido, uma mata logo atrás, prédio todo vazio, com um murmúrio, a porra do ar-condicionado, no duto. Caralho. Eu tinha, enfim, eu tinha uma garrafa com uma garrafada própria na geladeira que ficava no térreo. Eu falei, bom, vou beber um pouco disso aqui.
Pegar coragem? Coragem instantânea?
Pegar coragem? Vou subir, porque tem que subir, porque o trabalho que eu tô fazendo tá perigando lá e é um negócio importante pra caralho. Era, porra, moleque, 20 e poucos anos, assustado ali de dar ruim. Era um trabalho interessante, além de tudo, era muito interessante também o que eu tava fazendo pra mim. Cara, eu vou lá, foda-se, eu vou lá. Aí cheguei lá no último andar e tava lá aquele murmúrio. Aí eu fiz a mesma coisa que o cara. Eu subi na porra da bancada, botei o ouvido, cara. Quando eu colocava o ouvido na saída do duto. É muito nítido que era uma voz humana. Não parecia estar passando por nada. Não ser cordas vocais.
Ah, vai tomar no cu, acabei de arrepiar aqui, vai se fuder, cara. Na moral, e parece que eu até escutei você botando ouvido no legal e eu passo. Parece que você tava falando dentro do teu ouvido, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Tô arrepiado.
Era o bagulho falando. E aí, pô, vem tudo na tua cabeça na hora, né? Até rezar tu reza. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Que não seja nada de ruim. Eu só quero tentar entender o que tá acontecendo. Porque, puta que pariu 3 vezes.
Filho da puta, é só ateu na hora que o avião tá caindo, né?
Cara, nada. E tô aqui, e tinha entonações diferentes. Parecia um diálogo, assim.
Parecia mais de um ser conversando, né?
É.
Ah, vai tomar você, cara.
Caralho, que porra é essa? E pô, desci da parada, boladaço. Quer saber? Foda-se, eu vou desligar esta porra toda, vou embora. Nisso que eu penso isso, a merda do computador que monitorava o equipamento, ele simplesmente apaga, desliga. Cara, como assim? Não, não foi aquela, ah não, parou, não, não desligue, vai entrar uma atualização, 30% atualizando, não, não. A parada, tipo, deu um boot. Caralho, aí fiquei pensando, pô, olha só, eu pensei, na hora eu vou descer, a parada deu um boot, não vou descer. Agora eu vou ficar aqui mais um pouco.
Ou seja, o que tava lá tava te segurando.
Eu olhei de novo, falei, não, mas de repente a parada deu um boot. E estragou não, porque a parada tava salvando o tempo todo a informação. Eu acho que, na verdade, é melhor ir embora. Aí piscou a tela e foi como reiniciou. Aí eu falei, tá na hora de ir embora, eu vou embora.
Tá me avisando, tá me dando dica pra ir embora.
A dica foi dada, eu vou embora desta porra. Aí esperei a parada reiniciar, com toda a calma do mundo, e o murmúrio murmurando. Esperei a parada reiniciar. Já nisso já eram quase 3 da manhã. E detalhe, não tinha como chamar táxi. Ali não passava táxi, passava nada na porra da rua. Eu tive que depois descer um pedaço bizonho de um lugar perigoso na madruga. Aí desliguei o equipamento, usei, porque é através do computador que eu controlava a porra do HPLC lá, do equipamento que eu usava. Pá, desliguei, salvei as paradas, todo travado, os ombros assim, bem próximos da orelha, sabe? O cu não passava nem Wi-Fi. Eu falei, cara, vai rolar não, tô indo nessa, desliguei, com toda a calma do mundo, ó, fica com Deus, galera, boa, tô indo lá, vai ler, desci. Cara, mas assim, com aquela sensação que tinha alguém descendo logo atrás. Ah, velho. Aquela sensação que tu pensa, quando você desliga a luz de algum lugar, na hora você tem certeza que tem alguém te olhando, você corre e liga de novo.
Certeza que tem alguém te olhando. É, alguém tá te olhando na sombra, né?
Desliguei a luz, aí eu, caralho. Aí liguei de novo, aí olhei, nada. Opa, cara, mas era impossível. Aí deixei ligado mesmo, foda-se. Aí fui descendo, olhando pros lados, todo boladaço. Fui descendo. Era uma escadaria antiga, daquela de madeira em curva. Aquela madeira antiga. É exatamente. Aquela madeira antiga aqui, ali bem no meio do degrau, onde você pisa, já é até um pouco gasto. Que era uma parada centenária. Se vocês olharem, inclusive nesse site que eu te mandei, mostra as datas aqui.
É, eu vi ali, eu vi a imagem do lugar.
A parada da época de Dom João Charuto, Guaraná com rolha, rascunho da Bíblia, Dercy Virgem. Cara, era uma parada muito antiga. Eu fui descendo e a parada fazendo. Só, e aquele barulhinho que durante o dia.
Você ignora.
Ignora. Até porque tem vários outros barulhos acontecendo em volta, né? Que dão aquela abafada e pá. Parada velha. Faz barulho. É normal, faz parte. Mas, naquele momento, naquelas condições, naquele silêncio, cada passo que eu dava fazia o. Eu fui descendo 3 andares de e olhando em volta, e tudo desligado, tinha só algumas luzezinhas acesas pra não ficar mais completa, o mais completo breu.
Com medo ainda, né? Pra ficar aqui. O cu não.
Pois é, não, se fosse o completo e total escuro, talvez fosse menos pior. Agora, o problema é que quando você tem aquela penumbra, você acaba dando a impressão que viu alguma coisa. Quando tá completamente escuro, tu não vai ver nada. O máximo que você vai ver, de repente, são 2 olhos te olhando. Mas não, quando é penumbra...
Nossa, como você me deixou feliz agora. No máximo, 2 olhinhos.
É, mas não.
O resto...
Na mais completa penumbra, você só vai conseguir ver o que você viu. Agora, quando tá nessa meia-luz esquisita, na madrugada, você consegue mais ou menos ver tudo em volta e cada sombra estimula a tua imaginação.
Cada sombra é uma pessoa, filho.
É uma coisa.
Não tem outra coisa. Cada sombra que você vê é uma pessoa. E nada vai tirar da tua cabeça que você viu uma pessoa.
Ah, não vai? Fui descendo. E olhando em volta. E rezando, e suando, e pô, cu travado e tal. Eu, caralho. Eu sei que eu cheguei lá embaixo, cheguei no térreo. Aí tomei mais um gole lá da minha garrafada. Eu olhei em volta. Aí falei, ah, foda-se. Aí peguei a garrafada inteira e levei comigo. Ainda ia ter que andar ali uns 10 minutos a pé na rua. É um lugar meio tenso. Na época era até um pouco menos. Mas é Rio Comprido é próximo do Catumbi, que é próximo ali do... Enfim, tem uma certa marginalidade.
Eu vi ali que parece bem uma quebradona, né?
É uma quebrada esquisita.
Tá vendo o mapa?
Aí desci pra... Aí fui embora, né? Fui embora boladado, deixei tudo aceso também, foda-se. Só consegui desligar o equipamento, até porque era um equipamento que valia muito dinheiro. E porra, entre ficar muito, muito assustado e de repente, eventualmente, sujar minha roupa, né? E ter que pagar por um equipamento muito caro, eu prefiro descer cagado.
Lógico, né?
Mas foda-se. Fui embora, e pá, cheguei na pracinha do Rio Comprido, que Praça Condessa Paulo de Fronten, aí lá tinha movimento mesmo na madruga, aí tinha lá a banquinha de soba, banquinha de podrão, de cachorro quente velho, de hambúrguer. Lá tinha um hambúrguer muito bom, que a galera chamava de um hambúrguer camuflado. O hambúrguer ele tinha umas manchas verdes, que lembrava muito camuflado.
Cara, como assim umas manchas verdes?
Pô, vai ser aqui mesmo, cara. Quando eu sentei, bateu uma descarga ali de adrenalina ali, assim. Porra.
Eu só não chorei na hora, eu só fiquei tremendo, né? Eu nem chorei.
Eu raramente eu fico muito assustado com alguma coisa, é muito raro. Aquele dia, cara, puta que pariu, 3 vezes. Aí no dia seguinte, não, aí beleza, comi ali um podrão, tomei uma cerveja. Não tinha celular, não tinha essas porra, aí, porra, fiquei ali um tempo pensando, me acalmando ali. Cara, que isso, como assim? Eu tô com medo de um barulho de ar-condicionado. Fui pra casa. Morava muito longe, não. Fui pra casa, pá, dormi de boas. Dia seguinte, apareceu o celular de manhã, eu precisava chegar cedo nesse dia. Um colega mais próximo, né, eu comentei, né, a galera riu pra caralho, claro. Eu falei, não, é sério, gente, eu acho que eu ouvi um barulho esquisito ali. Ah, tá de sacanagem, aí foram lá ouvir e tal. Não tinha nada, 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 nada. Uma outra noite...
Porra, aí piora.
Aí que é foda, né, cara? Porque se é barulho, você tá escutando. Outro dia, você chega lá, porra, é a porra do ar-condicionado que quebrou uma pontinha da centelha. Tava batendo e mas o cagaço fez eu escutar coisa.
E não suou completamente como mentira, não. O pessoal achou graça pra caralho. Mas falaram, ah, quer saber? Pô, foda-se, na dúvida, eu não vou trabalhar aqui de noite, não. Tu é maluco, se cair. Porque já tinha a fama de ali ser assombrado. Aí o papo chegou no ouvido de um camarada mais velho lá, um senhorzinho que trabalhava lá desde muitos anos. Ele falou sério comigo. Pô, tu ouviu? Eu ouvi. Porra, cara, então não sou só eu, graças a Deus. Eu achei que eu tava ficando maluco.
Ah, não.
Ah, tomar no cu, velho. Ah, não. Esse é meu maior cagaço. Quando eu escuto alguma coisa, quando eu fico sabendo de alguma coisa e, tipo, se a coisa me assustou pra caralho, eu não conto. Eu guardo pra mim. Que aí fica na minha memória. Ah, talvez seja... Porque, cara, você cair na besteira de falar assim... Ah, você já ouviu? Ainda mais que é uma pessoa que é mais velha, que tinha que estar no lugar muito mais tempo.
Mas ele é que perguntou pra mim.
Porra, é isso aí que é o cagaço.
Ele é que me perguntou, você ouviu mesmo? Não, porque, assim, eu tava lá, eu voltei de manhã, mas ainda meio assustado. Aí eu pensei, porra, caralho, que merda. Porra, caralho, eu tenho que dividir isso com alguém pra tirar esse peso de mim, das minhas costas. Aí eu comentei com os camaradas muito próximos meus, né? Aí riram, me sacanearam, mas não desacreditaram, não. Eles falaram, porra, cara, caralho, puta que pariu. Eu não vou, você tá me assustando, não vou trabalhar aqui de noite na dúvida, não. Foda-se. Beleza. Aí, só que eles comentaram com outro e tal. Aí, enfim, o ambiente lá não era um ambiente escroto, não. O pessoal era gente boa até. Aí esse senhorzinho, que era um dos mais antigos de lá, e até o apelido dele era Seu Monteiro, por conta de dar homenagem ao fundador do negócio, ele veio num determinado horário do dia, né? Chegou como que não quer nada. E, pô, e aí, pá, como é que tá indo as paradas das plantas? Eu sei que você tá fazendo uma pesquisa aí. Eu falei, eu tô, cara... É verdade esse negócio aí que tu ouviu o negócio de noite? Falei, porra, Seu Monteiro, é sim. Ele olhou sério pra mim, fez aquela feição grave. Cara, você ouviu mesmo? Só sim pra mim, sério. Aí eu me tremi, né? Pô, cara, eu ouvi sim.
Você tem certeza?
Aí ele, pô, cara, eu posso até morrer em paz. Eu achava que só eu ouvia isso.
Caralho.
O coroa falou isso, cara. Mas me deu medo.
Ah, velho, vai tomar no cu desse velho, cara. Vai tomar no cu desse velho, na moral.
Aí ele, e como é? Aí ele pediu pra explicar.
Aí chega, desce uma roupinha na espinhela, velho. Caralho.
Aí a ficha cai, né? Aí aquele negócio, a porra da ficha cai na hora.
Aí ele pediu pra explicar como é que foi. Aí eu expliquei. Assim, narrei com mais detalhes até, porque a história tava fresca na minha cabeça, né? Cara, mesmo antes de ter ar-condicionado, eu ouvia...
Puta que pariu.
Eu ouvia exatamente isso.
Esse barulho já tava ali. Da puta!
Por essas escadas. Por anos eu fui o último a sair desse lugar e fechar a porta. Por anos eu ouvi e nunca acreditaram em mim.
E o espírito tava quase falando assim, boa noite, seu Monteiro.
É, só faltava isso.
Só faltava, opa! Noite, seu Monteiro.
Aí ele falou, cara, isso daqui antigamente, isso já ouviu essa história, de jeito de senhorzinho contar as histórias, né? Isso aqui antigamente, não sei se você conhece a história, era um convento. É, não, já ouvi essa história. Não era só um convento, não. Parece que também teve tortura aqui. Meu caralho. E enterraram fetos aqui. Porra. O cara, porque as freiras ficavam grávidas e abortavam e enterravam. Cara, o maluco, o coroa, ele se transformou do senhorzinho doce pacato que todo mundo conhecia.
O velho psicopata contador de história.
De repente, cara, ele começou a contar umas paradas bizarras. Eu pensando, cara, eu não queria ter conhecido essa história.
É, tipo, se agora eu vou ficar pensando nessa porra dessa história por um bom tempo. Cara, é aí que mora o maldito do cagaço. Porque é o seguinte, se eu ouvir a história, já ouvir a história, ou aconteceu uma situação inusitada com você, é uma coisa. Pô, quem nunca teve, vai, você teve uma história que, pô, você ficou bolado por um bom tempo. Até você falar, até o seu cérebro começar a ignorar essa história. Tu ficou mauzão por um tempo. Porra, história lá. O problema é que quando você escuta ou vê alguma coisa e depois vem alguém e corrobora o que você viu.
Exato, e com os mesmos detalhes.
Com os mesmos detalhes, você fala, puta que merda.
Mas parecia assim, uma pessoa lamentando pra outro, uma coisa muito triste. Aí o caralho, seu Monteiro, era exatamente isso. Parecia um murmúrio de uma pessoa pra outra, uma coisa muito triste. Meu
muito
Deus,
bem
meu
explicado.
Filho, você também ouviu. Eu posso morrer em paz, graças a Deus. Eu falei, não, não morre não, seu
Monteiro. Não, você não morre não, seu velho maldito. Agora tu vai ficar vivo.
Só morre depois de eu sair daqui, porque depois eu não quero ouvir o senhor murmurando aqui também, não. A coroa começou a rir.
O seu Monteiro reclamando depois da vida, cara. O seu Monteiro lá. Ou pior, né? O seu Monteiro volta então. Eu também sou um fantasma. Você pronto, é que fudeu.
É, não, gente, olha só, eu tava ali conversando com o seu Monteiro, aí o pessoal só falta falar. Que seu Monteiro?
Seu Monteiro já morreu tem 10 anos.
Vocês não viram aquele senhor conversando comigo? Não, tinha ninguém conversando contigo. Aqui antigamente tinha um senhor Monteiro, ele morreu há 10 anos. Pô, aí é foda. Aí...
O Monteiro tá contando, é que ele ouviu o murmúrio. E antigamente ele tinha medo quando ele era vivo, mas agora não tem mais, não.
Não, eu quero contar uma história bem nessa pegada. Mas ela é pequenininha, ela não dá nenhum episódio. Só um extra aqui pro pessoal ouvir.
Vai agora, foda-se.
É?
Tem um lugar chamado, pra quem quiser pesquisar depois, chama-se Balneário Capo. Balneário Capo fica na cidade de Santa Catarina. Né? Lá era o antigo leprosário, o primeiro leprosário do Brasil.
É, que pariu.
Lá é o primeiro leprosário do Brasil.
Vai contar essa história por partes, né?
Caralho.
Não, como você é engraçado. Então, tipo assim, cara, e eu juntei dois amigos que cismaram e falaram assim: André, vamos lá ver as ruínas do leprosário. Tá, vamos.
Programão.
Nossa, que coisa boa de se fazer, né?
Não, porque, tipo assim, tinha dois amigos meus que eu vivia contando algumas histórias que já aconteceu comigo.
Chega lá no leprosário, vai procurar parte de corpo humano caída lá pelo chão, né?
Não, você não vai, não. Também não é assim, não.
Vamos na sinuca, não. Na sinuca, não. Vamos na ruína do leprosário, cara. Que mané sinuca.
Aí, cara, eu simplesmente cheguei lá pra... Chegamos pra visitar, né? Viemos lá e tal, o pai do amigo meu falou assim, eu levo vocês lá. Eu não acredito em porra nenhuma dessas coisas, e vamos lá que eu vou levar vocês, só paga uma gasolina. Falei, fechou. Beleza, partimos lá pro Osário, lá é um balneário, né?
Cara, só isso já dá um título interessante, partiu pro leprosário.
Partiu o leprosário.
Aí, ó, porra. Ó, o primeiro episódio aí, ó, o título.
Partiu o leprosário.
Essas ilhas lá é umas ilhas muito bonitas. Assim, cara. É Joinville, né? Ali, do ladinho de Joinville, coisa de 30, 40 quilômetros. Então, cara, a gente. Vamos lá para as ruínas, né? Show. Cheguei, cara, eu particularmente, pra quem acredita, eu tenho uma sensibilidade até um pouco mais alta, tinha mais. Com energia, as coisas assim. Cara, sabe quando você chega num local, parece que alguém desligou o interruptor? O negócio é tão pesado que parece que é escuro o local. Eu cheguei e falei, pare. Falei assim, não, vou ficar quietinho na minha pra ver se é só eu, porque se eu falar que eu tô sentindo, alguém fala, eu tô sentindo também. Eu não, é mais ou menos assim. Eu falei, não, vou ficar quietinho. Beleza, eu tô olhando assim, eu comecei a olhar o leprosário, tipo, seguiu uma praça. Eles fizeram uma praça dentro do leprosário, porque o leprosário era praticamente a ilha inteira, entendeu? A ilha inteira era o leprosário. E, cara, tô lá dando uma olhadinha aqui, dando uma olhadinha ali, pá. Cara, eu escuto. Isso pra mim foi a coisa mais sinistra que eu senti. Eu escuto um balançar de corrente. Eu tava sentado num banco.
Caralho.
E escutei, tipo, uma corrente, literalmente, cara, uma corrente arrastando. E, cara, eu dei um pulo pra olhar pra trás. Mas o que aconteceu, negão? Falei, cara, eu escutei umas correntes aqui atrás de mim, cara. Aí os caras até fizeram, falei assim, ah, negão, tá ficando doido? Falei, não, velho, não é zoeira, eu não tô brincando. Vocês acham que eu tô brincando, mas eu não tô brincando. Essa porra, eu escutei essa merda, realmente escutei essa merda. Cara, aí, beleza, e começou a mandar ali, eu falei assim, pô, vou tentar conversar com algum morador, né? Ali, eu até gravei, eu tenho um áudio disso. Só tenho que procurar em algum drive. Eu tenho o áudio da conversa. Encontrei com um senhor, que já é morador muitos anos lá do local, e falei pra ele, cara, eu falei assim, eu posso te fazer umas perguntas? A gente veio aqui fazer uma filmagem do Leprosado. Eu queria te fazer umas perguntas pra gente conhecer o povo. Não, pode, pode. Vamos aqui na minha casa aqui, aqui é pertinho. Fomos na casa dele, sentamos lá na área. E ele começou a me contar que, tipo assim, quando o pai dele comprou, foi logo depois, porque o Leprosário, ele é da beirada ali de 1553. É um negócio, tipo assim, é bem no começo mesmo da descoberta do Brasil.
Bem dos antigamente.
É bem dos antigamente mesmo. Tanto que eles ainda colhiam um óleo de baleia em São Francisco do Sul.
Era
muito, é do ladinho ali. Então, tipo, pegava os doentes e já descarrilhava por ali lá.
Falava, essa é a melhor desculpa pra explorar lugar. Chega no lugar e fala, eu sou da faculdade tal, ou sou do negócio tal, e eu estou fazendo uma reportagem ou um estudo. Acabou, todas as portas se abrem.
É lógico, ele te dá atenção.
Ainda mais se houver algum interesse turístico no local, né?
Pois é.
Isso, aí, enfim, aí os caras... Beleza, tô lá conversando lá, passando com o pessoal, né, aquela coisa toda. E o cara falou assim, olha, eu moro aqui há 30 anos. Meu pai comprou isso aqui, meu avô comprou isso aqui há quase uns 100 anos atrás, que era metade da minha família há muito tempo. E aqui, a gente, quando era criança, eu cansei de ver crianças correndo dentro de casa.
Ué.
Eu falava, mãe, tem umas crianças correndo dentro de casa. Minha mãe falava que não era bem criança, entendeu? Aí eu perguntei pra ele, assim, é normal? Cara, eu tô todo arrepiado, sem zoeira. Quando eu falei assim, é normal, eu falei assim, escutar a corrente balançando? Eu falei, puta que pariu. Eu falei, puta que pariu, então não foi coisa da minha cabeça. Eu falei assim, é normal. Tipo, no começo eu ficava assustado quando era criança, porque às vezes eu tava na escada, tinha um senhor sentado na escada de casa.
Ah, mas agora que eu morri eu não tenho mais medo, né?
Não, se tivesse uma gama, é boxe, filho. Punho de Deus.
Não, só falta o cara falar, porra, eu vivo falando pra minhas crianças não correr ali.
E cara, tipo, ele virou e falou assim, não, é normal. É, eu falei, cara, eu escutei lá na praça. Eu escutei lá na praça, tava sentado no banco, dando descansada, e eu escutei passar nas minhas costas, assim, do lado da capela, né, da igreja, né? Falei, é. Aí ele me explicou, essa região ali onde vocês estão ali, era a região de que o pessoal que já tava com o transtorno mental tão alto, que esse pessoal prendia com corrente. Já não dava pra deixar solto. A lepra tava comendo o cérebro da pessoa, a pessoa ficava muito agressiva, aquela coisa toda.
A lepra é uma merda.
Isso, e ele foi contando que, tipo, quando o avô dele mesmo começou a construir, ia fazendo as fundações, foi tirando ossos de gente, eles iam enterrando, ali mesmo. Então, tipo assim, é um lugar que ficou muito carregado, com muito eco. Cara, beleza, entrei pra dentro da capela, pra ver a capela, né? Eu sou um cara que gosta muito dessas igrejas antigas, eu sempre tô lendo muito sobre esse assunto. Aí eu entrei e, cara, eu vi passar assim no canto um cara com tipo umas roupas. Ele tinha uma roupa de. Quem já viu aquelas roupas, tipo estilo de escravo, que é aquela roupa de algodão cru. É tipo estopa.
Aquela bata de pano de saco.
Isso, que é o algodão bruto, né? O algodão bruto ele é meio bege, ele não é branco, ele é meio bege. Eu olhei pra aquela porra assim, entre a porta da igreja, passando. Cara, o padre quase me mata do coração. O padre chega do nada, ele falou assim: você viu também, meu filho? Eu, puta que pariu, cara! Eu tô mano, eu quase soltei um palavrão dentro da igreja, cara.
Caralho.
Cara, aí disseram assim. Eu falei assim: aquilo não é uma pessoa que passou? Eu falei: não, o espírito que passou. E eu corri pro lado da porta pra olhar. Realmente eu não vi o cara. Aí eu falei: ué, você é o pessoal que tá vindo aqui fazendo filmagem, entrevista? Eu falei: caralho, eu falei com um cara, pra ilha já inteira já tô sabendo. Fofoca aqui é Wi-Fi. Eu falei assim, não, sim, a gente veio aqui pegar umas informações, eu não queria coletar na internet, porque na internet tem muita história, eu queria ouvir dos moradores aqui. Aí ele me contou também que ele foi criado lá na ilha, lá, falou que foi ali, principalmente na região da igreja, que tinha um lugar que eles incineravam as pessoas. Tinha um incinerador ali. A pessoa morria, estava muito, muito doente. Em vez de eles enterrar, eles já incineravam a pessoa ali mesmo. Era um lugar que era de muito sofrimento. Cara,
mas incinerava vivo?
Não, mas provavelmente vivo também, né? Não, eu não duvido que o cara tá quase morrendo e... Ah, joga aí dentro. Não duvido, cara, não duvido.
Torra logo, tá quase morto mesmo, né?
Torra logo, tá quase morto mesmo. Não tem o que fazer. Então, é tanto que a gente... Cara, o leprosário é chamado de depósito humano.
Caralho.
É foda, né?
Era assim que era chamado, entendeu, cara? É aquela sensação negativa mesmo. Cara, mano, você se sentia agoniado, tá ligado? A cabeça doía, enjoo do caralho. Tipo, o lugar é tão carregado, mas tão carregado. Que, cara, quando eu saí de lá, eu ainda fiquei um tempo pensando no local, cara. Pensando, falei, porra, que lugar do caralho, lugar pesado.
Tem que sair daí e tomar um banho de descarrego, tomar um banho.
Sim, cara, eu fiquei pensando, cara, eu fiquei um bom tempo pensando em tudo que tinha acontecido e tal. Fui dar uma pesquisa depois, fui ler um pouco sobre as informações. Então, tipo assim, às vezes eles mandavam, teve uma época que eles começaram a mandar, tipo, ah, o cara era homossexual. Mandava o cara que era homossexual também. Então, tipo assim, o lugar virou um descarte humano mesmo. Era um lugar que era uma energia muito ruim.
É pra isso que serve o hospício, o leprosário, é pra descartar mesmo.
Cara, é aquela coisa que...
Não tem tratamento, não tem porra nenhuma ali. É pra descartar e às vezes pra servir de cobaia.
Eu não duvido que usaram muito nego de cobaia ali, não. Isso eu não duvido, não. Eu
lembrei daquele holocausto brasileiro lá em, acho que em Barbacena. Já leram a respeito?
É Barbacena lá em Minas.
A dúvida é só se tinha pesquisa acontecendo ali ou não. Se tinha pesquisa acontecendo ali, com certeza usaram os caras de cobaia.
Cara, provavelmente usou, porque a gente tá... Porque, cara, a gente tá querendo... É aquela coisa, a gente tá querendo a bondade, né? Médico não tem bondade. Cara, o cara fica tão automático. O cara fica tão automático naquilo que meio que o coração do cara morre, velho. Como não? Eu trabalhei alguns anos no Hospital Bom Samaritano lá de Governador Valadares. Irmão, era aquela coisa tipo assim, velho. Eu tenho, não vou dizer trauma, mas eu lembro de vezes eu ia passar assim nos corredores. O cara, velho, sem zoeira, o cara sentado no canto da maca, falou assim: ele vai me levar, ele tá na sala, ele vai me levar. Eu não quero. O que é isso? Ele vai me levar. E o cara. Puf! Morreu, cara! O cara tava vendo alguma coisa que tava me levar o cara mesmo. De tipo, de estar dentro de um quarto, a pessoa tá meio que num coma, assim, induzido, a pessoa acordar gritando. Ai, ele tá me carregando, ele tá me. Dentro do hospital piscar assim, ó. Umas 4, 5 vezes, velho. E sem zoeira, eu tô todo arrepiado aqui. Você sentiu uma opressão dentro da sala e sumiu do nada. Eu falei, cara, era muito pesado. Era muito pesado
esse história. Mais perto de negócio assim de hospital que eu tenho foi lá na Garran, que eu falei mais cedo, né? Porque minha mãe trabalhava, algumas vezes a gente ia com ela. Tinha que passar os dias lá. Minha mãe trabalhava na Garran, a gente foi lá e todas as enfermeiras tinham medo de ir no porão, porque no porão tinha mulher de branco. O problema é que todas elas eram uma mulher de branco, velho. Elas eram enfermeiras, era uniforme. Descia duas ao mesmo tempo, elas se assustavam uma com a outra.
Porra, mas que não se assusta, cara? Tá todo com o cu na mão?
Ah, porra, você vai ter medo da mulher de branco no hospital?
Porra, até eu que sou mais bobo.
É, porque ali na mulher de branco, ali no hospital, qualquer uma pode ser mulher de branco, né?
Mas é foda que o porão era o necrotério.
Não, mas era nessa pegada, cara. Era nessa pegada que a gente ficava assustado pra caralho, velho. Tipo assim, por um tempo, mano, eu ficava com o cu na mão, cara. Na mão, mano. Puta que pariu, cara. Que graça que vai ser agora.
Aqui que vai acontecer?
Ah, tal coisa vai acontecer? Eu agradeci. Ele falou, puta que pariu, de novo. É uma época
pesada, cara.
Eu, tipo assim, ia, via, direto. Aí você conversava com... Às vezes você conseguia conversar com algum senhor, assim. E ele falava assim, ele tá me vigiando.
Porra, mano.
Ele já veio aqui várias vezes. É, cara, desse mano. Desse jeito, cara.
Médium no hospital, médium doente, é foda de conversar, que os caras vêm com cada merda.
Sim, ele chegava assim, uma vez conversou comigo lá, falou assim, ó, então, ele vem aqui todo dia. Não foi quem? Ele vai me levar. Tá só esperando eu piorar. Ele fica sorrindo pra mim lá na janela. Ah, vai tomar no cu, cara.
Nossa, cara. Eu não lembro o nome do velho, cara. O dia que ele me falou isso, não, ele fica ali na janela acenando pra mim, sorrindo.
Da puta, maldito, eu trabalho de madrugada. E não, cara, é esse tipo de coisa, velho. A gente tinha que fazer pintar alguma sala. Eu trabalhava reformando o hospital, né? Cara, pra alguma sala, conversar com alguém. Tipo assim, e eu conversava com os enfermeiros, eu falei assim, que já aconteceu de vocês conversar com alguém, assim, a pessoa morrer depois? Eu falei assim, cara, já conversei com a pessoa e a pessoa já tava morta. Hora. E nem tenho a capacidade de falar que a pessoa já tinha morrido já.
O famoso mortinho da Silva, né?
Eu falava assim, mas como assim? Sim, de chegar a pessoa virar pra mim e eu achar que a pessoa tinha morrido realmente, acontecido alguma coisa com ela, pai, depois eu fui descobrir que fui lá, conversei, dei risada com ela ainda, depois eu fui lá e descobri que a pessoa já tinha morrido já. Então, cara, às vezes as pessoas é o seguinte, eu gosto de falar que o sobrenatural, o ser humano, tocar nessa parte, o ser humano ele é um porco. André, por que um porco? Ele não é porco, não olha pra cima. Porco não tem articulação no pescoço pra olhar pra cima. O mundo espiritual é a mesma coisa. Oi.
Bom, me diz que você viu no TikTok os caras pegando o porco e virando o porco pra cima pra olhar o céu.
Ah, não, é maluquice, né, cara?
Que porra é essa,
gente? Ah, o porco não olha pra cima. Não, a pessoa pega o porco e levanta a cabeça dele, levanta, pega o porco no colo e vira ele pra ele olhar pra cima.
Não é só dar um espelho pra ele, não?
Não, o espelho aí ele vai ver ele mesmo, é pra ele olhar pro céu, pra ele olhar pras estrelas. O bicho desespera, ele fica desesperado.
É, porque não tem, nunca olhou o céu, de não é algo possível pro bicho. Mas o que que acontece, né? O que que eu quero falar sobre isso? O mundo sobrenatural é muito parecido com isso. Então, o mundo sobrenatural é muito parecido com isso. Então, normalmente, quando você dá essa quebra, a gente fala que tem essa quebra de realidade com o mundo sobrenatural, ali que a gente vê que dá merda. É nessa parte que dá merda. Que nego não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. E eu falo, cara, não brinca. Não brinca com essa merda.
É, brinca sim, vai lá. Essa vê o que dá e conta pra nós.
Não vai na pilha do DSM não, que você vai se fuder.
Aí sim, faz bem.
Não, faz não. E vamos encerrar, né, Deus? Vamos encerrar, né? Porque já contamos já.
Trava, mas não, peraí, que Profetas Pereza tem a história de hospital.
Eu não ia contar no próximo? Deixar um gostinho de quero mais?
Ah, no próximo, mas é pra lembrar,
Ah, é pra lembrar, né? Pra lembrar.
Tá, esteja lembrado.
Esteja lembrado.
Ah, então diz seu adeus aí, Dom.
Cara, eu quero deixar meu adeus e peço pra vocês ouvirem o nosso novo podcast. Não se atreva. Lá a gente vai trabalhar com nome, CPF, identidade e vamos ver quem vai ser preso primeiro. Espero vocês lá com o episódio foda. E lembrando todos os meus amigos que querem aprender a transformação.
Que pariu, mano, vai tomar no cu.
Ouça. Ou vou fazer igual o Romeu Zema. Ouça. Ouvam o nosso podcast lá, Não Se Atreva, pra aprender tudo que a gente amou odiar. Pode ir pra lá.
Maravilha.
Fico no aguardo. Estamos ansiosos.
E diz seu adeus aí também, Laros.
Laros já caiu, já.
E lá, o Laros dormiu no meio da gravação.
Dormiu no meio da gravação de novo.
Quem poderia prever isso?
Ninguém poderia prever.
Algo nunca aconteceu antes.
Pela primeira vez na televisão, Laros dorme em uma gravação.
É isso, senhores. Eu tô encerrando aqui que eu vou lá dar assistência ao meu filho ali que se sujou.
Ah, não. Então, adeus todo mundo. Escutem o Briga no Parquinho. Mandem seus casos pra gente poder contar aqui. A gente ainda tá sem nenhum. A gente só tem os nossos casos aqui. Quando acabar, acabou. A gente precisa dos casos dos ouvintes. O que mais? Falei pra ouvir o Briga no Parquinho. Nosso podcast novo não tem link ainda, mas assim que tiver, vai estar na descrição aqui do episódio.
Um abração pra vocês aí. Boa noite pra próxima vez. Eu conto a história do hospital. Falou, um abração, galera.
E é isso, né? Eu vou roubar do Laros mesmo na cara dura e olha pra riba, senhor.
Olha pra... E boa noite, valeu!
Maravilhoso aquilo.
podcast foi editado por ABS Produções.